Bardos do Infinito Podcast, onde suas histórias podem virar realidade.
E aí, pessoal, tranquilo? Hoje é mais uma edição do Bardos do Infinito com um conto de um autor novo. Vejam só vocês, que coisa muito boa. Hoje nós temos o nosso querido Lantis Lionheart, conhecido como Aldo Mesquita. Ele é fictor desde 2003. Ele começou uma forma de entretenimento chamada Tokusatsu Forum, ou seja, um Nipple Heroes HP, onde a meta era só divertir os outros usuários, leitores e tudo mais, com histórias inusitadas e tudo mais. Ele já é um escritor de mão cheia, então fica um negócio bem legal. Dessa vez a gente traz uma prequel de uma história dele chamada Hagen de Merak. Não à toa é referência dos Cavaleiros do Zodíaco Arco de Asgard. Mas, você que pensa que é sobre Cavaleiros do Zodíaco História, você está muito enganado. Então, se você quiser, acompanhe aí a história com a gente. Ok? Grande abraço.
Hagen de Merak, por Lantis Lionheart. Em um povoado esquecido em meio ao mundo, habitados por pessoas simples, trabalhadoras e honestas, nascia um pequeno bebê em um parto difícil e sofrido, onde sua mãe Métria quase perdeu a vida por complicações que ninguém soube explicar. Mas ela sabia o motivo de tal sofrimento e sequer se importava com isso. O amor pelo filho que vinha ao mundo era maior do que qualquer dor que a bela humana pudesse sentir. O amado pai da criança, que por outros motivos muito fortes não estava presente no momento. Métria se esforçou não só para conceber o pequeno, mas também para manter-se viva, pois sabia que ele precisaria dela para entender tudo o que aconteceria, o que aquele mundo iria lhe oferecer e várias coisas que ele teria de explicar a ele com o passar do tempo. O pequeno nasceu. A parteira o ergueu ao sol como se pedisse pelo astro-rei em sua proteção. Ao olhar para Métria, em seguida, gentil senhora se perguntava com olhar qual seria o nome daquele que acabara de chegar ao mundo. A parturiente sorriu, segurou um pingente junto ao corpo com força e entre suas mãos respondeu, em meio a lágrimas.
Ele se chamará Hagen.
Com a passagem do tempo, Hagen ia crescendo. Trabalhava como podia, ajudava sua mãe e seus conterrâneos nas lidas do dia a dia, com o cuidado de plantações, cavalos, porcos e ovelhas. Quando o pequeno tinha 8 anos de idade, ele tinha alguns sonhos, os quais eram contados à sua mãe, acreditando que eram apenas sonhos. Seu pai aparecia de noite, alto, forte, cabelos curtos e olhos reluzentes, imponentes, ao lado de sua cama. O acariciava e dizia que o amava, e dizia que estaria com ele assim que possível. Segundo ele, deveria ser forte, deveria proteger e guarnecer sua mãe e todas as pessoas boas que ele conhecesse. Também falava que seu dia iria chegar e ele entenderia o funcionamento do mundo e sua vida em si. Com esses sonhos, ele fazia perguntas sobre seu pai e sua mãe contava que ele era um homem honrado, diferente de todos os outros. Mas como tinha alguns problemas de ordem familiar para resolver, não poderia estar com eles como gostaria. Ela também contava que seu pai o amava como ela o amava. Contava que ele tinha nascido de um amor profundo e sincero, e quando se tornasse mais adulto, ela poderia contar a ele todos os detalhes pelos quais ele sempre perguntava. Hagen cresceu em meio a pessoas boas e aprendeu a sempre fazer o bem. Sonhava sempre com seu pai e com entidades que contavam a ele que ele seria um integrante da luz e do bem, fazendo a diferença quando necessário, levantando a justiça aos quatro cantos do mundo. Seu próprio pai, em seus sonhos, lhe dizia:
"Você é meu filho, e como tal, herdará tudo o que eu tenho de mais precioso. Essa herança lhe dará o que necessitas para perpetuar a justiça e o bem pelo mundo. Nunca se desvie deste caminho, meu filho."
Hagen foi levando consigo todos estes treinamentos e chegou aos 12 anos então. O jovem tinha em mente que ele conseguia fazer coisas que os outros não conseguiam, como ouvir, se mover, enxergar melhor que qualquer um, erguer pesos maiores do que qualquer outro. Certa vez, caçando pela floresta com os amigos, o grupo se perdeu nas redondezas e ficaram sem água. Todos estavam para desmaiar de sede devido ao calor que fazia então. Como que por milagre, Hagen começou a criar água com suas mãos. O fazia inconscientemente, ele não conseguia atinar qualquer explicação plausível para o ocorrido. Ao narrar os fatos em sua aldeia, ou de mesma idade e mais velhos consideravam que seria mentira ou um truque utilizado por Hagen para impressionar os demais. Ao chegar à presença da mãe, a mesma disse a ele que ele era mais especial do que ele acreditava ser, e que no tempo certo ele entenderia. Orientado por ela, agia como se não tivesse tais capacidades especiais e novamente frisava: "Quando atingir certa idade, irei lhe contar tudo. Tenha um pouco mais de paciência e mantenha esse pensamento, meu querido filho." Quando Hagen chegou aos 15, mudando suas funções na aldeia desde o último acontecimento, passara a treinar com um grupo de proteção da aldeia, aprendendo ali defesa pessoal, luta com espadas e a defender-se com escudos. Um dia, foi surpreendido pela chegada de um estranho à aldeia. O mesmo possuía cabelos grisalhos e um olho oculto por um tapa-olho. Possuía uma espada presa às costas e uma garrafa de saque à cintura. Ao se aproximar, reverenciou a todos e pediu que Hagen se aproximasse. Ao passo que o garoto, muito curioso, se aproximou, perguntou o que ele queria com ele de maneira bem direta. Recebeu uma resposta bastante surpreendente:
"Meu nome é Auron e venho a pedido de seu pai. Podemos ir à sua casa?"
Pego de surpresa, o jovem conduziu o visitante conforme lhe foi pedido. Sua mãe, ao avistar os dois chegando, saiu à rua para recebê-los. E mais uma surpresa se fez presente, pois sua mãe conhecia o recém-chegado.
"Seja bem-vindo, meu amigo."
Auron fez uma reverência à mãe de Hagen e ambos adentraram a residência, sentando-se à mesa da cozinha. A matriarca da família segurou as mãos do filho, olhou para o guerreiro e perguntou:
"É chegada a hora, Auron?"
O guerreiro assentiu e ela assim começou:
"Lembra-te, Hagen, que te disseste que quando atingistes a idade ideal, saberias tudo sobre teu passado, teu futuro? Pois bem, este momento chegou. Esse é Auron, um samurai afastado de suas funções por discordar de seu imperador. Ele foi me apresentado por seu pai, pois ambos são amigos de longa data. E foi ele quem cuidou de nossa segurança por todos esses anos. Seu pai chama-se Shadrach. E ele..."
Ela mal conseguia seguir em frente de tanta emoção.
"É um dragão."
Hagen estava atônito, mas por sua natureza curiosa o seguia ouvindo, não apresentando histerismo ou descrença pela informação que acabara de receber.
"Shadrach é um dragão de bronze. E como tal, é curioso aos costumes humanos. Disfarçado com um, ele me fez chegar até ao rio para lavar roupa. Um bando de guerreiros passava por ali, né, naquele momento. Eles tentaram me atacar e seu pai, assumindo uma forma humana, pediu que eles se retirassem. Devido à recusa, mesmo com a insistência de Shadrach, ele foi obrigado a lutar. E suas capacidades especiais, por ser um dragão, se revelaram, deixando a todos, como a eu mesma, atônitos. Ele salvou minha vida e eu me apaixonei pelo cavaleiro de armadura que tinha me socorrido. Nos encantamos um com o outro e dessa amizade surge um amor. Amor esse que te trouxe ao mundo. Devido à sua descendência, do sangue de dragão que corre em suas veias, é que vem essas capacidades acima dos demais da cidade. Você é filho de um dragão de bronze. Um dragão de bronze e uma humana. E com um tal, tem herança dos dois lados.
Hagen continuava atônito, mas agora estava feliz. Muita coisa que não fazia sentido era explicada. Métria continuou.
Teu pai não está presente entre nós, pois sua família dragônica enfrenta uma guerra. Ele não pode nem abandonar os seus, muito menos trazer o Pedro de Batalha para perto de nós. Caso a relação dele conosco seja descoberta. Por isso, Sir Auron tem feito esse trabalho a pedido dele. Porém, muito mais do que isso, Sir Auron é um poderoso guerreiro que, a pedido do seu pai, veio te levar para ser treinado. Para se tornar alguém que lutará em nome da justiça nesse mundo devastado. Teu pai diz que, como um dragão de bronze, você não aceitará nem a injustiça, muito menos a maldade. E você cruzará o mundo em busca de pessoas e seres a serem salvos e protegidos, fazendo a justiça brilhar. Para isso, você vai precisar de treino, equipamento, desde que aceite partir com Sir Auron. Seu pai espera que você se torne um campeão de bem, como a sua raça prega. E Sir Auron veio para te ensinar como trilhar esse caminho. Mas a escolha é completamente sua, meu filho.
Hagen para e pensa um pouco. Indaga a mãe como ela ficaria sozinha naquela aldeia tão distante de tudo. E foi dito que os amigos de Sir Auron apareceriam para manter a ordem caso fosse preciso, que ele poderia ir sem problemas. O jovem não acreditava na grande mudança, nas revelações, nas incríveis novidades presentes nas palavras da mãe. Achava que, mesmo agora sabendo do desejo de seu pai, proteger sua mãe e os que ali viviam era a meta que ele tinha para o momento, recusando então o convite ofertado por Auron. O samurai levantou-se, fez uma reverência e foi indo embora. Mas antes de ir-se de vez, parou a porta e, sem olhar para trás, disse ao rapaz.
Caso mude de ideia, irei a passos lentos pela trilha norte. Subirei a montanha para seguir até o próximo riacho onde acamparei. E depois de um dia partirei em definitivo.
Depois que o guerreiro tinha partido em definitivo, Hagen abraçou a mãe e lhe disse que não poderia fazer algo pelo qual não tinha motivação, que esta era proteger a ela e ao vilarejo, que era assim que ela o tinha ensinado. Métria se conforma com a resposta e o abraça fortemente. A noite chega, o fogo crepitava dentro da lareira da pequena casa e Hagen decide pegar mais lenha na floresta ali em perto, enquanto sua mãe, já aconchegada à cama, preparava-se para dormir. Hagen sai da cabana, caminha por algumas centenas de metros e percebe que tudo começa a clarear, como se uma grande luz tivesse sido acesa nos céus em plena escuridão. É quando o horror toma conta de sua alma. No topo da montanha, Auron vira-se para a aldeia e observa, atônito. Ele empunha sua espada e corre o mais rápido quanto pode, mas sabe que não chegará a tempo. Enquanto isso, Hagen observa aquela criatura gigantesca expelir uma rajada de fogo que destruía tudo que tocava. O jovem garoto não teve tempo sequer de gritar. A explosão de sua casa o arremessou centenas de metros atrás, e mesmo com pouca distância do qual foi arremessado, o mundo tinha ficado escuro, porque ele tinha desmaiado com o impacto contra uma árvore. Hagen acorda, tinha uma venda nos olhos e sabia que estava deitado ao chão. Ele retira esta venda, se senta e avista Auron parado ao seu lado. Seus olhos se enchem de lágrimas, e a pergunta sem palavras que ele faz ao mais velho é respondida com um aceno negativo e entristecido. ninguém, exceto ele, havia sobrevivido. Um dragão vermelho, o mais orgulhoso entre os dragões, havia destruído todas as suas motivações para viver. Furioso, ele arranca a grama do chão, olha para Auron e gritava, perguntando por que aquilo tinha acontecido e por que ele estava passando por tudo aquilo. De súbito, urrou de dor. Seus olhos abriram-se ao máximo. Suas pupilas mudaram de cor, do azul de sua mãe para o dourado. Suas írises assumiam a forma de fenda, como as de um dragão. Suas costas começaram a sangrar e das omoplatas surgiu um imponente par de asas de bronze, enquanto de suas mãos nasciam garras poderosas. Uma estranha coceira passou a correr por seu corpo em escamas, parecendo uma poderosa armadura protetora, passaram a surgir em várias partes de seu corpo. Conforme a metamorfose terminava, a sua nova aparência se fazia presente. Seus braços, pescoços, mãos e pernas haviam sido recobertas por aquela espessa armadura natural de escamas, enquanto seus olhos pareciam iluminar a escuridão com a luz de suas, agora revigoradas, írises. Auron parecia entender cada detalhe do que estava acontecendo. Com isso, ele baixa a cabeça, engole seco e se ergue novamente. Vira-se de costas e põe-se a caminhar, dizendo:
"A injustiça existe no mundo para todos, Hagen. Diferente desse dragão, seu pai é um dragão da honra. Ele quer, através de você, espalhar a justiça e a bondade como ele já fez entre os seus. Você pode ficar aqui, chorando por todos aqueles que você perdeu, ou pode tentar mudar o mundo. Tentar impedir que as injustiças como essa continuem a acontecer. Estarei onde lhe disse até o amanhecer. E como sua mãe disse, com algumas de suas últimas palavras, a escolha é sua."
Logo Auron some em meio à mata, deixando Hagen para trás, chorando muito. Ainda com o rosto úmido de lágrimas, ele foi vasculhar o local e viu que tudo estava carbonizado. Seguiu para o local onde outrora era sua choupana, e lá encontrou, como tudo naquele vilarejo, destruído. O corpo de sua mãe ainda estava na mesma posição que estava antes que ele saísse. Era como se ela tivesse morrido dormindo. O jovem se agachou, abraçou o corpo de sua mãe e o levou para o local ao lado da choupana, onde cavou uma cova, a circundou com pedras e deixou uma coroa de flores acima do local. Apanhou sua espada e escudo carbonizados e partiu, com os olhos tilintando de raiva por causa da injustiça daquele mundo. O dia amanhece. Auron estava parado à beira de um riacho olhando para o horizonte. Um barulho na mata, próximo de onde ele estava, se fez presente, e o guerreiro, sem olhar para trás, diz:
"Será o campeão da justiça como desejou sua mãe, como deseja seu pai. Darei a minha vida e te ensinarei tudo que sei. Tenho certeza que trarás a justiça em tantos lugares quanto for possível, para que não exista mais uma aldeia no mundo a vivenciar o que hoje vivenciaste."
Hagen acena levemente, concordando, e ambos partem em direção ao horizonte. Dentro do coração do jovem meio-dragão, uma onda de comoção e determinação se formava, e ele jurava, por agora sua falecida mãe, que seria o guerreiro do bem mais determinado a proteger, a salvar e destruir o mal. Se perdendo no horizonte, Mestre e Pupilo iniciavam suas jornadas. Hagen para iniciar sua vida e Auron para cumprir a promessa que tinha feito a Shadrach. 2 anos haviam se passado e Hagen havia mudado. Cresceu, ganhou massa muscular, mas seus olhos dourados com pupilas em formato de fenda não haviam mudado desde aquela fatídica noite. Suas sobrancelhas faziam formato de asa de dragão. Seus cabelos escuros contrastavam com o restante de sua pele clara. Seu novo porte físico permitia que ele carregasse espada e escudo pela distância que fosse sem se cansar. Sua armadura e armas atuais eram presentes de Auron, que sempre o advertia com as mesmas palavras:
"Sua armadura e escudo são meros itens de proteção. Porém, tenha um cuidado especial com sua espada. Ela é presente de seu pai, foi forjada diretamente no Reino dos Dragões de Bronze. Ela representa tudo o que o seu pai espera de você, Hagen. Se torne um com a Dragon Heart e seu caminho será desbloqueado.
Com isso, o jovem e o Ronin seguiam seu caminho. Hagen sempre ia em direção às grandes cidades dos arredores em busca de serviço para se manter, ciente do seu desejo de justiça e ajuda ao próximo, assim como sua mãe gostaria que fosse. Não aceitava a deslealdade e a falta de honra. Este comportamento fazia ele ser quem era, sempre procurando alguém para ajudar com o que quer que fosse. Queria ser o melhor de todos, trazer justiça ao mundo. Auron o acompanhava e sempre lembrava.
Nunca recue diante do mal. Você é treinado na arte da espada e do combate desarmado. Pode se defender e defender aos outros. Tenha orgulho de sua linhagem e esteja preparado para ser muito mais do que é hoje, pois a herança de Shadrach só começou a se manifestar em você. Ainda tem muito a aprender sobre suas próprias capacidades e para fazer o uso correto delas, em prol dos necessitados do bem e da justiça. Tenha em mente que seu pai sempre o está observando e você se juntará a ele no momento certo. Tenha a mais inabalável fé a respeito disso.
E assim começaram as aventuras de Hagen, mesmo antes de se ordenar como paladino de Bahamut. Esperem mais histórias a respeito deste herói.
Participou deste episódio como Métria, Artemis Whittaker, membro do podcast Animesphere.
E aí, pessoal, curtiram a história? Se curtiram, não deixe de comentar no site, não deixe de mandar e-mail para contato@animesphere.com.br. Você pode encontrar o Bardos do Infinito agora no Spotify, e embora você não o ache nas redes sociais, basta mandar a mesma mensagem ou comentários para as redes sociais do Animesphere. Então, um grande abraço e espere a próxima história.
Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.